Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Olá, eu sou Rafael Silva e está no ar o programa Conciliando. Hoje, temos os comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, doutor Rogério Neiva. Vamos deixar você por dentro das principais notícias relacionadas à prática da conciliação adotadas pela Justiça do Trabalho em todo o país. Não é mesmo, doutor Rogério?
Olá, Rafael. Olá, ouvintes do programa Conciliando. É isso mesmo. Nós vamos mostrar aqui como a conciliação tem produzido resultados significativos por meio dos acordos que são firmados nas varas e nos tribunais regionais do trabalho de todo o país. E o nosso objetivo é exatamente esse, de levar essa mensagem da solução de consenso, da solução autocompositiva, do acordo como o caminho mais eficiente, viável e, acima de tudo, pacificador para solucionar os conflitos que batem às portas do Poder Judiciário.
Então, para dar início ao programa, vamos começar pelo nosso giro de notícias.
Giro da Conciliação.
Nós começamos nosso giro de notícias com um acordo homologado pelo Tribunal Regional do Trabalho na 4ª Região, no Rio Grande do Sul, entre um empregado e a TAP, Manutenção e Engenharia. O procedimento está previsto pelos artigos 855-B e seguintes, inseridos na CLT pela chamada reforma trabalhista. A TAP ajuizou ação para validar o acordo negociado com o profissional no valor de R$ 545 mil. A verba contemplaria saldo de salários, férias proporcionais, 13º também proporcional, entre outras. Ficou estabelecido também que cerca de R$ 515 mil corresponderiam à parcela indenizatória e que o empregado e seus dependentes permaneceriam no plano de saúde da empresa por 5 anos, bem como seria estendido o benefício de passagens aéreas em voos operados pela empresa para igual período. No entanto, ao analisar o termo, a juíza atuante no caso optou por não homologar o acordo. Para a magistrada, a homologação de acordo não é direito líquido e certo das partes, mas sim faculdade do juiz, que deve verificar se o ajuste está de acordo com o ordenamento jurídico. Mas, ao analisar o recurso, a 11ª turma entendeu que o acordo deveria ser homologado. Os magistrados destacaram que o empregado foi admitido em 1985, ainda sob o domínio da empresa Varig, e demonstrou plena consciência quanto à abrangência da quitação do contrato que seria efetivada por meio de acordo. Doutor Rogério, um acordo homologado seguindo dispositivos acrescentados pela reforma trabalhista.
Pois é, Rafael, essa questão aí eu diria é uma das questões mais polêmicas do tema solução adequada de disputas ou conciliação na Justiça do Trabalho, né? Como você disse, a reforma trabalhista criou um procedimento que não havia até então, chamado de jurisdição voluntária, voltada à homologação de acordos extrajudiciais prevista lá no artigo 855-B e seguintes da CLT. Como é que isso funciona? Teoricamente, é possível que empregado e empregador façam um acordo fora do Poder Judiciário, daí porque se considera um acordo extrajudicial, e levem ao Poder Judiciário para que esse acordo seja homologado, para que esse acordo seja chancelado. Então, enfim, esse é o procedimento e obviamente, não precisamos de muito esforço para chegar à conclusão que isso é algo que, teoricamente, traria uma garantia e uma tranquilidade, principalmente para as empresas, no sentido de que, firmando o acordo, tudo estaria resolvido e não haveria, obviamente, que se houver uma cláusula dando quitação geral, a empresa não teria mais risco de dor de cabeça em função daquela relação jurídica. Muitos juízes entendem, como eu disse, é uma questão polêmica, alguns juízes entendem que esse procedimento não deve ser observado, e aí se recusam a homologar, alguns juízes homologam com ressalvas, enfim. É bem verdade, que o Tribunal Superior do Trabalho entende, há uma súmula do TST que diz que não há direito líquido e certo à homologação de acordo. Obviamente que essa súmula foi construída pensando no acordo judicial, mas, né, me parece que não faria sentido não admitir a sua aplicação também nesses acordos extrajudiciais. E exatamente com base nisso, a magistrada não promoveu a homologação, o que foi objeto de um recurso para o Tribunal Regional do Trabalho, que assim reconheceu a possibilidade da homologação. Essa é uma questão que nós temos discutido muito. Isso foi tema, inclusive, do recente encontro dos coordenadores de núcleos e centros de conciliação. Ainda precisamos amadurecer esse mecanismo. Temos muito o que discutir sobre isso. Há um processo no Conselho Superior da Justiça do Trabalho que trata dessa matéria. E talvez daqui a algum tempo tenhamos mais precisão no alcance desse mecanismo. Mas o fato é que no momento ainda vivemos aí um cenário de algumas indefinições e incertezas sobre este tema. Felizmente, nesse caso, o conflito foi pacificado com a homologação do acordo pelo Tribunal Regional do Trabalho.
Nós seguimos com um acordo da 5ª Vara do Trabalho de Florianópolis, que garantiu a uma empregada o tratamento hospitalar de uma profissional que desenvolveu doença osteomuscular. Além de consultar médicas e sessões de fisioterapia durante 6 meses, a empresa se comprometeu a pagar à empregada o valor de R$15 mil. A doença, chamada de Síndrome do Túnel Carpo, foi diagnosticada em uma perícia. O laudo apontou que, apesar da empregada apresentar predisposição genética, o trabalho desenvolvido contribuiu decisivamente para o desenvolvimento da síndrome. A mulher manipulava máquinas para o corte de legumes em um restaurante. Para facilitar o tratamento, foi acordado que as consultas e as sessões de fisioterapia serão realizadas em clínicas próximas à casa da autora. Doutor Rogério, esse caso mostra que os acordos podem ir além do pagamento de verbas.
Olha só, Rafael, para você ver, né? A gente tem conversado sobre isso aqui em outras ocasiões. Acordos em situações sensíveis, como essas situações envolvendo acidente de trabalho ou doenças ocupacionais, ou mesmo questões relacionadas à segurança e saúde. Obviamente que são situações que exigem um cuidado maior, principalmente por parte do magistrado, como homologa, mas é possível, mesmo em situações como essa, que se busque uma solução de consenso. Aliás, essa solução de consenso pode abreviar a tramitação do processo e trazer um resultado, inclusive, mais efetivo, principalmente para a parte reclamante. Então, a conclusão que fica é de que, mesmo nesses casos, é possível se chegar a um acordo, naturalmente, que observando as cautelas que devem ser observadas, dada a particularidade e a sensibilidade da situação.
E nós encerramos nosso giro de notícias com um mutirão de conciliações envolvendo a empresa Microsoft Mobile Tecnologia. Em 4 dias, o TRT da 11ª Região, que abriga o Amazonas e Roraima, realizou 46 audiências. A iniciativa resultou na homologação de R$ 964 mil em acordos. A Microsoft possuía a fábrica no Polo Industrial de Manaus, que fechou em outubro de 2015, com mais de 1.000 empregados dispensados. As audiências envolveram processos que tramitavam em primeiro, segundo e terceiro grau, além de ações em fase de liquidação e de execução. Das 46 audiências, houve acordo em 28 casos. Dr. Rogério, um grande resultado alcançado pelo TRT da 11ª Região, não é mesmo?
Pois é, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região tem procurado avançar nas políticas de conciliação. Nós temos lá o nosso amigo Mauro Braga, que é o coordenador do Núcleo de Conciliação, um magistrado bastante atuante, engajado, comprometido, sério, responsável. E tem sido promovidas algumas iniciativas como essas de concentração de audiências de tentativa de conciliação envolvendo determinadas empresas, né? O que é importante chamar atenção é que essas iniciativas, essas situações que resolvem a vida do jurisdicionado, que bate a porta do Poder Judiciário, que é algo que traz efetividade à prestação jurisdicional, isso não cai do céu. Isso não acontece sem que alguém esteja por trás tomando a iniciativa e se mobilizando e mobilizando a estrutura, quando há estrutura, né, para que essas coisas aconteçam. Então, isso é um resultado concreto daquilo que tem sido produzido e praticado em termos de política pública judiciária de conciliação. Se não houvesse um SEJUSC e um NUPEMEC, um núcleo de conciliação no TRT da 11ª região, dificilmente isso teria acontecido e essas pessoas beneficiadas por esses acordos não teriam as suas vidas resolvidas dessa maneira como foi. Então, fica aí o registro e, ao mesmo tempo, as congratulações ao TRT da 11ª região por essa relevante iniciativa que impacta na vida do jurisdicionado.
E esses foram os destaques do nosso Giro de Notícias. Nós vamos agora para um breve intervalo e, no próximo bloco, temos um bate-papo com o desembargador do TRT da 7ª região, no Ceará, Antônio Parente. Voltamos daqui a pouco com o programa Conciliando. Não saia daí!
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Voltamos com o programa Conciliando e acompanhe agora a entrevista de hoje.
Entrevista.
Nesta edição, vamos conversar com o desembargador do TRT da 7ª região, no Ceará, Antônio Parente. Seja muito bem-vindo.
Obrigado, Rafael. Estou à sua disposição.
Eu começo perguntando, doutor Antônio, como andam as políticas de conciliação aí no TRT da 24ª região?
Eu posso adiantar, Rafael, que anda no crescendo. A gente está numa política de divulgação desse meio alternativo de solução das disputas judiciais. E há um crescendo de aceitação. A cada dia eu noto os colegas desembargadores em suas turmas encaminharem processos para o SEJUSC do segundo grau, assim como também os juízes de primeiro grau mandaram os processos para o SEJUSC do primeiro grau. Eles estão vendo que essa ferramenta, ela bem aplicada, ela resolve com muita propriedade o conflito e com muita celeridade, que é tudo o que a sociedade espera do Poder Judiciário, um combate à tão alegada morosidade que caracteriza o Poder Judiciário de um modo geral. Embora saibamos que o Poder Judiciário Trabalhista seja o mais célere, nós precisamos acelerar mais ainda. E a composição dos conflitos, mediante uma conciliação, eu considero particularmente que é o meio mais eficaz.
Desembargador Antônio Parente, antes de mais nada, eu quero dizer que é uma grande satisfação estar conversando aqui com Vossa Excelência, que é meu amigo, e tenho a satisfação de dizer isso, e é um grande entusiasta do movimento pela conciliação. Infelizmente não tivemos a sua presença, mas você esteve muito bem representado no último encontro de coordenadores dos núcleos de conciliação. E nós ficamos muito satisfeitos em ver os avanços das políticas de conciliação aí no TRT da 7ª região. Aliás, aproveito para registrar que tive a felicidade de estar presente na inauguração do SEJUSC, que ocorreu no começo desse ano. Mas a pergunta que eu faço, desembargador Parente, é sobre como é que foi recentemente o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho passou por aí pela 7ª região e visitou o SEJUSC, eu fiquei sabendo. E aí a pergunta que eu faço é, como é que foi a percepção do corregedor, como é que foi a correição aí, a percepção foi positiva? Você pode contar um pouco mais para os nossos ouvintes como é que foi essa experiência?
A correição, ela trouxe experiências de outros tribunais em termos de SEJUSC, onde se faz as conciliações, considerou razoável o que nós estamos fazendo aqui, mas também constatando que precisamos avançar mais em termos de estrutura de servidores, principalmente, né? Mas ele reconheceu que, dada a dificuldade pela qual passa o Poder Judiciário como um todo, e particularmente a Justiça do Trabalho, a gente tem que fazer um esforço cada vez maior para a gente resolver essas questões, e aí usando toda a nossa criatividade. E é isso que nós já estamos empreendendo aqui, né? Nós temos realmente dificuldade de servidores, nós estamos, enquanto isso, compartilhando servidores, por exemplo, da Secretaria Judiciária para auxiliar no SEJUSC, e estamos até pensando em parcerias externas para fazer com que estagiários participem, deem a sua colaboração, e outras pessoas que queiram, servidores aposentados, magistrados aposentados. A intenção é corresponder às expectativas que, como eu disse antes, há um crescendo de procura pelas soluções conciliatórias. E nós estamos, nesse sentido, assinalado pelo corregedor, que reconheceu que nós estamos nos esforçando, mas pede que não deixemos de cuidar cada vez mais dessa ferramenta, que é a conciliação. E concitou a administração do tribunal a fornecer os meios, né, para a gente obter os fins tão desejados, que é resolver os processos numa duração razoável.
E quais serão os próximos passos agora, doutor Parente?
Os próximos passos é exatamente dotar o SEJUSC de mais servidores. Esse é o grande desafio. Vamos, como eu disse antes, usar toda a nossa criatividade, que já estamos fazendo, compartilhando servidores de outros órgãos, fazendo as parcerias, se possível, né? Porque há um crescendo de procura do SEJUSC. Nós estamos cada vez mais sendo procurados. E há aquela possibilidade que previu a reforma trabalhista de os acordos extrajudiciais serem homologados pela Justiça do Trabalho. E como nós estamos aqui tentando colaborar através do SEJUSC, porque o SEJUSC é um órgão vocacionado para a conciliação, embora o acordo extrajudicial seja da competência das áreas, o SEJUSC se dispõe, né, a ajudar, porque, como eu disse, ele tem a vocação natural de fazer isso. Então, a gente está aqui empreendendo esforços para que o juiz mande para o SEJUSC, não de forma impositiva, mas através de uma recomendação, que ele, com esse manancial de processo que já começou a surgir de conciliações extrajudiciais, que ele, por recomendação, encaminhe para o SEJUSC.
Para finalizarmos a nossa entrevista, doutor Antônio Parente, eu gostaria que o senhor falasse da importância da conciliação.
A conciliação, como eu disse, ela é muito importante pelo viés da celeridade, pelo viés psicológico, porque as partes ficam satisfeitas, resolve o que nós costumamos chamar de lide sociológica, porque além de resolver aquele problema do processo, você está trazendo a paz entre as partes. Então, você descobre que muitas vezes a questão só resolvida formalmente através de uma decisão não elimina o conflito. E nós temos essa ferramenta poderosa de conciliar os espíritos, os corações. Então, acredito que vale a pena investir na conciliação pela celeridade, pelo conflito ser resolvido pelas próprias partes, de forma autocompositiva. Então, tudo recomendo. E principalmente porque a nossa Justiça do Trabalho é caracterizadamente conciliatória, até pelo viés legislativo, pelo viés previsto na Constituição, que ela deve ser eminentemente conciliatória, porque ela trata com um bem muito importante, que é salário, que é de natureza alimentar e precisa ser pago, como nós dizemos, ontem, não pode esperar muito tempo.
Nós conversamos com Antônio Parente, desembargador do TRT da 7ª Região, no Ceará, a quem eu agradeço a participação em nosso programa.
Muito obrigado também.
Sempre importante lembrar que esta e outras entrevistas, além do programa Conciliando Completo, você encontra no site www.csjt.jus.br/conciliação. E antes de terminar o programa, que tal tirarmos dúvidas sobre conciliação?
Dica do dia.
Recentemente, o plenário do Supremo Tribunal Federal confirmou que conciliação prévia não é obrigatória para o ajuizamento de ação trabalhista. Doutor Rogério, qual o impacto disso nas conciliações?
Pois é, Rafael, essa é uma questão importante, né, do ponto de vista conceitual, eu diria, até porque foi objeto de uma decisão recente, né, como você disse, do Supremo Tribunal Federal. Mas, na realidade, a liminar já havia sido julgada há muitos anos e essa tese já era observada com base na liminar há bastante tempo. Então, só para o ouvinte entender um pouco melhor. As comissões de conciliação prévia foram criadas, né, alguns anos atrás, numa das mudanças da CLT, e corresponde a um mecanismo que, na teoria, né, eu não tenho dúvida em afirmar que é algo, assim, a ideia é espetacular. O problema é que a prática trouxe muitos problemas, né, problemas gravíssimos, o que acabou comprometendo o mecanismo. Como é que funciona a comissão de conciliação prévia? Ela primeiro precisa, para ser criada, ela depende de acordo da convenção coletiva de trabalho. Olha só que coisa interessante, né? Ou seja, ela só existe se os trabalhadores representados pelos sindicatos e a empresa ou o sindicato patronal assim entendem por bem criá-la. Segundo ponto importante é que ela tem composição paritária. O que isso quer dizer? Ela tem representante de empregados e empregadores, né? Se tem, enfim, em mesma quantidade. E os representantes dos empregados têm estabilidade, né? Que é uma coisa interessantíssima. Então, na teoria, é algo assim bastante interessante do ponto de vista dos métodos adequados de solução de conflitos. E aí, essa comissão, né, ela pode homologar acordos, né? Ou seja, é possível se levar uma questão a essa comissão que, havendo um acordo, a comissão homologa. Então, ela não é um órgão de decisão, né? No sentido de impor uma decisão, né? É heterocompositiva, ela é autocompositiva, ou seja, ela é voltada à celebração de acordos. E esses acordos podem contar com aquela chamada cláusula de quitação geral, né? Ou seja, aquela cláusula que, existindo no acordo, significa dizer que a empresa não tem mais risco de poder ser cobrada em relação a mais nada quanto àquele determinado empregado. Um ponto importante, e esse foi objeto do pronunciamento do Supremo, era que a lei previa que fosse obrigatório a submissão à comissão de conciliação prévia. Ou seja, você não podia entrar com ação no judiciário se não passasse pela comissão. Foi exatamente isso o objeto da declaração de inconstitucionalidade por violação ao princípio do livre acesso ao poder judiciário previsto lá no artigo 5º da Constituição. Então, mas na verdade, as comissões de conciliação prévia, elas já estavam em desuso. Exatamente porque muitas fraudes foram praticadas por meio das comissões de conciliação prévia. E houve um trabalho intenso, principalmente para o Ministério Público, no sentido de combatê-las, né? Então, enfim, na prática isso acabou não se observando mais. É raro nós termos uma comissão de conciliação prévia, né? Talvez um dia esse instituto volte, mas é preciso que volte com as cautelas necessárias para evitar que aquilo que ocorreu no passado volte a acontecer. Mas ela, teoricamente, compõe aí os mecanismos de solução adequada de disputas na Justiça do Trabalho. Na prática, né, hoje praticamente não temos mais comissões de conciliação prévia em funcionamento. Essa tese que o Supremo julgou agora de forma definitiva já vinha sendo observada, né, de modo que, no fundo, eu diria que essa notícia não traz muito impacto no cenário atual, principalmente no cenário dos métodos adequados de solução de conflitos.
E com essa dica encerramos mais uma edição do programa Conciliando. Dr. Rogério Neiva, muito obrigado pelos comentários.
Eu que agradeço, Rafael. É sempre uma satisfação estar aqui conversando com os nossos ouvintes do programa Conciliando, levando a mensagem da solução de consenso, do acordo, da solução autocompositiva como caminho mais eficiente, viável e, acima de tudo, pacificador para a solução dos conflitos que batem as portas do Poder Judiciário.
O programa teve a apresentação de Rafael Silva e comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, Dr. Rogério Neiva. Trabalhos técnicos de Ângelo Ramos, Wabner Prado e Wesley Oliveira. Edição de Bruno Lima, supervisão de Rodrigo Tunholi, com coordenação de Ana Carolina Brito. O Conciliando é uma produção da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, ligada à vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com a Rádio TST. Obrigado por nos acompanhar em mais esta edição do Conciliando. Um bom fim de semana para você e até semana que vem. Tchau.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.